Olá, boa tarde.
Ah, hoje boa também tarde. Hoje é o dia de uma cor, viu,
boa
Bruno?
Boa tarde.
O background podia ser aquela cor.
Que cor, cara?
Hoje é o dia de uma cor, o Pantone escolheu a cor do ano. Tá aí na produção. Eu digo, esse é legal o background com a cor do ano, é só isso que eu digo.
Corno do ano?
O corno do ano, exatamente.
Boa tarde, Júnior Maiká.
Aliás, a gente podia fazer o prêmio Quase Feliz, né, de coisas do ano, né, o prêmio bairrista. Alô, aí, agora vem. O prêmio bairrista do ano, hein?
Os melhores do ano do bairrista. Melhor podcast em vídeo, quase feliz. Melhor Arba podcast anônima. Em áudio, quase feliz. Revelação, Rodrigo Cosma.
Pior podcast em áudio.
Quase feliz.
Foi político agora.
Para de dar atenção aqui, volta aqui.
Eu te preciso aqui. O pessoal tava trocando ali
o pessoal que troque.
Ele só teve 10 minutos de atraso pra fazer
ganhando bem
as
pra fazer isso. O Quase Feliz dessa terça-feira, 13/12, é dia de Brasil na Copa, hoje é Brasil e Argentina.
Brasil!
E quanto é que vai dar o Brasil e Argentina hoje?
Ah, vai dar 3-0.
Pra quem?
Pra Argentina.
Rodrigo Costa.
Inacreditável, né? Depois que aconteceu com o Neymar aí, eu acho que vai dar a Argentina também.
Ser Brasil e Argentina, ou semifinal de Copa do Mundo, hoje o Paris já tá parado.
Ia tá parado.
Expectativa.
A gente não vai fazer Quase Feliz, né?
Pô, claro que não. Tá bêbado já, no chinelo de dedo na rua, comendo churrasco.
Semifinal mínimo.
Pelo amor de Deus, Argentina e Croácia. Que isso? Croácia!
Neymar versus Messi,
tu tá maluco, Argentina, o pau cantando, guerra civil.
E uma final entre Marrocos e Croácia vai ser lindo, né?
Ah, seria muito bonito, né? Eu acho que o sonho da Croácia encerra hoje, né? Acho que deu pra Croácia, parabéns. Não duvido que passe, mas é o destino...
Ela foi bem na outra Copa também, né?
Foi a final, né?
Foi na final,
foi
né?
A final. E 98 também foi terceiro lugar. E eu acho que o destino tá escrevendo aí, o nosso querido... Às vezes o destino reserva...
Macaé nosso Rubens Eva, o de filho da Copa do Mundo.
O destino reserva grandes cenários, grandes palcos, grandes histórias, né? Para os privilegiados, os diferenciados, né? Sim. Eu acho que tá se desenhando um final épico, assim, pro Lionel Messi.
E pro Avatar 2 também.
Né? É difícil, né, ver a Argentina campeã, mas é fácil ver o Messi campeão, né?
O Messi merece, né?
Sim, tá cheio de cabelo branco.
Eu ia ficar feliz se a Argentina ganhasse.
Tá, eu tô cheio de cabelo branco.
Nós e a galera do Atesão também, porque eu sei que o Léo gosta também da Argentina.
Então é isso, né? Eu acho que como um filme da Marvel aí, tá se desenhando um final heróico pro nosso...
Um terceiro arco.
Nosso mocinho, né? Que já não é tão mocinho, que é o Messi.
Ele merece. Toma que ganha.
Ele merece. Hoje na Betson, nós temos 4 da tarde, tem Argentina e Croácia. Argentina pagando 1.92, tá o empate pagando 3.30.
Bom também.
E vitória da Croácia 4.7.
É a vitória no tempo normal. É o resultado no tempo normal, né?
Pra passar. Pra final, Argentina 1.42, Croácia 2.85. Na prorrogação, vencer na prorrogação, Argentina 8.40, Croácia 16.
Se tu meter na Croácia ali, ganhando na prorrogação...
O Real, tu ganha 16.
Tá aí. Vou fazer essa.
E nos pênaltis?
E nos pênaltis, tava pagando 10 e 10. 10 pra cada.
É difícil, né? Bem difícil o prognóstico. Bem difícil. Difícil dar um palpite, né? E tem cota turbinada também, né?
Cotas turbinadas.
Cota turbinada da Betson hoje, Croácia 15% a mais.
Abraço pra Betson, que deve ser bem complexo, né? Organizar todo esse tipo de números e tal, né? Porque eu me lembro quando tinha os filmes que o cara fazia na cabeça.
Eles têm 3 pessoas num Excel lá.
Deve ser, no mínimo.
Contando assim, olha só.
Vocês já viram um filme que é um cara assim, pegando as pessoas e se lembrando como é que ele pode... É um super garçom. Que aí as pessoas dizendo, assim, podíamos dizer assim, uma aposta artesanal, que é o cara pegando dinheiro das pessoas ali. Tem vários filmes, assim, que mostram.
É o Michael?
Apostando.
O Michael Scott.
E o cara pegando aqui, dizendo, não, tá, beleza, 3, tum, tum, tum.
Ele associa...
E anotando num quadro.
As pessoas a coisas.
Eu criei um negócio pra lembrar das coisas. Tipo, se eu quero lembrar de uma coisa. Eu resumo as coisas, entendeu?
Certo.
Na minha cabeça.
Acontece.
E associo com cores, assim. É incrível.
É antropológico.
Mentira, não faz porra nenhuma.
Leitura dinâmica. Você lembra da época da febre da leitura dinâmica, que era assim, leia o livro inteiro em 3 minutos.
Sim.
paga esse curso de R$200.
Ah, tá horrível, horrível.
Ah, mas é...
Tá bom.
Eu leio muito rápido. Talvez porque eu leia desde de
eu muito... Eu também leio rápido, mas eles faziam...
Tu leia rápido porque tu é ansioso. Assim como tu troca sílabas quando tá lendo aí porque tu é ansioso.
Não, cara.
Sim, tu lê muito rápido.
Leve dislexia. Eu leio rápido porque eu leio desde muito pequeno. E aí eu...
É, minha mãe tinha uma banca, né? Eu leio bastante rápido. Só que assim...
Tinha ou tem?
Esse nível de leitura dinâmica... Minha mãe tem. Eu sempre falo tinha, não sei por quê.
No episódio de hoje nós temos a estreia de Avatar.
Ah!
Nova York procura um czar dos ratos.
É.
Os bolsonaristas incendeiam carros.
Sim.
E Nolan recria uma explosão nuclear.
Ah, exatamente.
O que é Nolan?
Vai ter um filme do...
Christopher.
É, vai ter um diretor. Filme dele que ele vai falar sobre a origem, né? Como o primeiro
é o bomba. Cara do Peaky Blinders, né? Que faz o Oppenheimer, né?
Exatamente. Vai ser um filmaço, hein? Porque vai contar aquela história ali do governo tentando descobrir como é que faz uma bomba. E eu acho que vai ser muito legal. Bah, mostrando os
filmes do Christopher Nolan. Sim. Pode ser. Até o Batman.
É, exatamente. Até o
único Batman que eu vi foi o dele.
É muito bom esse Batman. O 2, né?
Aqui tem uma pauta que é estreias da semana. Eu vou passar rápida por ela porque eu tô cansado.
Só pula os que tu não quer.
Vamos rir!
Avatar, o caminho da água.
Sim.
Tá todo disso aí agora.
Solteiros, ilhados e desesperados. Não, a segunda temporada de um reality show em uma ilha deserta. Solteiros e solteiras precisam encontrar o amor verdadeiro, já que só os casais podem sair e desfrutar o encontro romântico.
Sexta-feira no churrasco lá da final de ano do nosso futebol.
Ah, teve
encontro romântico?
Não teve encontro romântico, teve encontro com o trago, né? Inclusive tiveram a péssima ideia de passar uma garrafa de uísque, circular uma garrafa de uísque.
O Bruno tá querendo pagar a festa da firma aí, se for com a galera ali do...
Que festa firma? A única coisa que vocês...
A não, galera do almoço
não,
ali.
A única coisa que vocês não tem que querer é mais tempo com a gente. O presente de Natal de você passar
uma,
mais
uma
tempo
uma vez por ano a mais.
Claro. E aí...
Para, né?
E aí me mostraram no telefone alheio um melhores momentos aí, um compacto.
Aham. Uh-huh.
De uma moça no, de férias com pro ex, de férias com ex,
talvez.
Não é uma que ela...
grego ali? Onde ela tava se afogando e aí isso. Um amigo ajudou ela a ficar em cima da água, assim, né? Isso. Na piscina. Sim. E depois ela ajudou uma amiga que tava com...
A amiga tava mal, tava deitada. Só que ela errou.
Beijo,
ela
fez,
foi, e aí, ela foi fazer respiração boca a boca e tava errou, tão bêbada que errou.
E aí, eu onde é que passa?
Passa
esse BBB aí.
Nossa, Lobo Mal.
Porque o compacto foi bom, hein?
Ah, sim. Acho que na MTV.
A MTV?
A gente perdeu essa geração da taradice aí. A gente perdeu um monte de taradice legal aí, nova aí, que tá surgindo aí na
galera. Cara, que me mostraram o compacto ali, né? No...
Menagem é mato, né?
O problema é que... O problema da gente assistir isso é que a gente deixa essa galera famosa depois. E não dá certo.
Ah, mas é famosa só na bolha
dele, famosa na
bolha. É que nem deles, o filme, né? Da Sidney Sweeney lá, o Voyage, né? Eu só vi o compacto.
Os melhores tu viu aquele, o Ninfomaníaca, do Lars von Trier?
Eu vi os dois.
A versão estendida?
Eu vi os dois.
Tem a versão estendida com o frontal do guri do Transformers lá.
O Shia LaBeouf. Eu vi.
Ele acredita em Papai Noel, uma comédia romântica.
Na Netflix.
Olha, Lisa.
Filme de Natal,
sim. Lisa tem, é uma mulher prática que carrega poucas crianças na vida. Esse é um dos motivos pelos quais ela odeia a época natalina. Por outro lado, ela descobre que Tom, que é seu namorado há 5 meses, não apenas ama o Natal, como ainda acredita em Papai Noel. Puta que pariu. Ele é incel. Agora Lisa Papai precisará... deixar seu julgamento de lado e respeitar as crenças de Tom em nome do amor. Não.
Todo
não.
Ano surge esses
filmes. Se o cara
assim,
tem 32 anos, 50 anos, 20 anos e acredita em Papai Noel, tu larga ele, né?
É verdade, acontece.
Tu acreditou em Papai Noel em alguma vez na tua vida?
Não, nunca.
Eu me lembro quando eu não descobri, eu descobri que meu pai era o Papai Noel.
Não acreditava nem em papai.
Porque eu tinha uma foto de costas. Alguém tirou uma foto do meu pai comigo no colo e aí aparece a parte da barba dele atrás da máscara. Meu pai usava uma máscara, eu era uma criança tão burra.
Naquela época não tinha.
Que era uma máscara de plástico. Ah. E aí eu vi por trás da barba dele e falei, é meu pai! Matar uma mentira! Rafaela, vem cá! Olha isso aqui! Eu falei pra Rafa, que era menor que eu.
A igreja parou de fazer aquele negócio de ter o Papai Noel todo.
Tinha que ser dando colo. É. Papai Noel e igreja não se combinam muito.
Como assim?
Papai Noel igreja mais secular,
que eu ia,
né?
Na igreja que eu ia, todo mês a gente sentava no colo do padre, que era o Papai Noel.
Tu viu que hoje as poltronas de shopping e tal são bem grandes pro Papai Noel não ficar mais botando a criança no colo?
É, eu sento do lado.
Né? Acho muito legal, na real, porque não faz muito sentido o cara ficar toda criança aleatória, todo... Não. Meu, que emprego pra um cara, né? O Edu tá se segurando.
Não.
Próxima pauta.
15 do 12, Murderville.
Esqueça tudo.
Quem matou Papai Noel?
Ah, pelo amor de
Deus. Uma comédia de improviso. Will Arnett. Ah, não.
Ah, tá, Will Arnett, tá, ele é bom. Mas esse
é aquela comédia de improviso.
O detetive Terrence.
Tá horrível isso
aí. Terrence Atwell está de volta e dessa vez, em um grande caso,
junto com
suas duas celebridades convidadas. Jason Bateman. É. É, não é o cara do Ozark?
É, eles faziam o Wrestler junto. É.
Eles estão em uma missão pra encontrar o assassino do Papai Noel.
E a Maya Rudolph. Então vai ser engraçado.
15 do 12 tem Sonic Prime, não vou ler sobre isso. 15 do 12 também tem Soul Corinthians, um documentário original pra conhecer a história, as conquistas e os momentos marcantes do time.
E sofreu a torcida. Lembrar.
A minha lista. Ela disse... Duas jornalistas quebram o silêncio de décadas de agressão sexual em Hollywood.
Ah, isso aí.
A história do Me Too.
Isso aí. Sai do cinema, né?
Ruído Branco, baseado no livro White Noise. O longa aborda os dramas de uma família norte-americana contemporânea.
Tem um elenco aí.
Sinopse cagada.
É um filme brasileiro, eu acho. Né?
Sol,
não, tem um elenco bom.
É, recém-separado e sem nenhuma conexão com a filha, um pai tem que viajar com ela de carro para o interior do país para que ela conheça o pai que abandonou quando criança. Como é que é?
É filme brasileiro.
Filme brasileiro ou é a Lucy Craig no espaço ou é um negócio
ou
que
é Central do Brasil.
Tu fica 3 meses depressivo. Não tem meio termo. Ou é outro de debulha chorando, ou é a Lucy Craig no espaço, ou é o Paulo Gustavo de peruca.
É o Porchat. Hoje na história é dia da lembrança acadiana.
Eu sei imitar o Porchat.
Isso é muito legal.
Porchat é assim, ó. Porchat tá sempre assim, já viu? Uhum.
Ela presta homenagem aos mais de 3 mil acadianos que foram deportados da ilha de Saint-Jean.
Cadinhos.
Saint-Jean.
Em 1758.
No Arrested Development, ela... Na primeira temporada... Bah, essa série é foda.
É foda.
Eles adotaram uma criança coreana.
Uh-huh.
Que eles não queriam, né? Eles acharam que ia ser bom pra família na época. E um tempão depois entregaram o guri. E aí, pra fazer ser um pro outro filho, a véia aceita, né? A Lucille. E aí, o gurizinho, sempre que vê alguém, ele fala Anyeong, né?
Eles acham que é o nome dele.
Eles acham que o nome dele é Olá em coreano. Aí ele fala Anyeong. E aí, esse é Anyeong. E ele, Anyeong. E aí fica assim, oi.
E depois ele se vinga da família. É boa.
Hoje também é dia do memorial do massacre de Nanquim na China.
Ah, isso é foda.
O massacre de Nanquim foi episódio de assassinato em massa, estupros em massa, cometidos por tropas do Império do Japão contra a cidade de Nanquim na China. Durante a Segunda Guerra Sino-Japonesa, na Segunda Guerra Mundial.
É isso aí.
O massacre ocorreu durante um período de 6 semanas, a partir de 13 de dezembro de 1937, o dia que os japoneses tomaram Nanquim. É isso aí.
É, e hoje é o dia que o Papa que ele renunciou, né?
Em 1294,
eita!
O Papa Celestino V renunciou ao papado após 5 meses. Por quê?
É muito engraçado, ele era um ermitão. A história dele é muito louca. Se você quiser contar, pode contar.
Vamos contar porque parece uma história boa. Vamos lá.
Vamos ver.
Nascido Pietro del Murrone, na região de Abruzzi, na Itália, 11º filho de pais camponeses que não tinham TV em casa, era um simples eremita sobre a regra de São Bento.
Uhum.
Após a morte de Nicolau IV, em 4 de abril de 1292,
que era o Papa.
Uhum. Os 12 cardeais eleitores divididos não conseguiram reunir os 2/3 dos votos necessários para a eleição.
Uhum.
Em outubro de 1293, o conclave tornou a reunir em Perugia e aumentou a pressão sobre os cardeais para que elegesse alguém.
Quase um ano sem papo.
Em 5 de julho de 1294,
uh-huh,
o decano do colégio de cardeais citou uma profecia do renomado eremita Pietro del Murrone.
Esse que é o mesmo cara que
virou papa. Segundo a qual os cardeais sofreriam o castigo divino se não escolhessem logo um papa.
Olha isso.
O cardeal decano também anunciou que votaria em Pietro.
Aí todo mundo votou nele de
você. Gradativamente, à margem...
Tu botou essa profecia, tu vem com essa de castigo, tu vai ser o Papa, então vem cá, então.
Gradativamente, então, Pietro alcançou os 2/3 e depois a unanimidade. Ele foi saudado como Papa Angélico.
Uhum. E Papa foi lá, o ermitão foi pra virar Papa.
Papa entendeu? Angélico não, Luciano.
Porque foi falar, não, se não eleger alguém, vai dar castigo. Só que ele não sabia latim.
Ah,
ele,
olha só.
Ele não sabia de política.
Vamos falar
e
sério.
E ele ficou pouco tempo. É isso.
Deu. O newsletter da Igreja Católica todo dia não dá.
Tá, vou parar. É que a Wikipédia, ela é muito católica.
Ah, mas é uma boa história, né? Tipo,
sim, eu dei uma cochilada agora.
Dava um filme.
Não, mas peraí, só um pouquinho. Olha só.
Vamos lá, vamos ver.
Tu tá na tua casa, tá?
A sinopse.
Tu tá na tua casa.
Tá.
Aí tu faz aí morreu o Papa, tá?
Morreu o Papa.
Morreu o Papa, e aí tu faz um tweet dizendo o seguinte, ó. Olha só, se não escolherem um Papa daqui 3 dias, vai ter um castigo violento nos cardeais da Igreja Católica. Aí lá no Vaticano, os cardeais olham
o teu tweet. Vamos pra frente do quartel.
Ah, é. Eles olham o teu tweet e dizem, ah, é?
Vamos pra frente do quartel.
Vamos chamar o Júlio Maiká pra ser o Papa.
Quem concorda, Maiká, levanta a mão. Maiká.
Maiká, é o Papa. E aí, tu não acha isso uma mega história?
Tempos mais simples, né? É. Tempos mais
qualquer
simples.
Um pode ser papa, tá? Se tudo a era... Esther foi eleita papa, ela pode ser papa.
Não, ela é mulher.
Ela pode ser mulher, papa. Pode ser. Papa só pode ninguém ser vota. Tu pode votar. É que assim, cardeal vai votar em cardeal. Mas tecnicamente, tu pode votar. Se todos eles se reunirem e falarem, a gente quer que o Bruno seja o papa, ele vai ser o papa.
Mas não pode ser uma mulher.
Pode ser mulher, pode ser criança, pode ser o que quiser.
Tá, que o padre não pode ser
não
mulher.
Pode ser, não pode ser mulher.
O Papa pode ser uma mulher.
Depende da... Assim, algumas no Oriente pode, mas geralmente não. Ah, então não pode.
Não entendi. A Igreja Católica permite que uma mulher seja Papa?
Sim, Papa sim. O resto não.
Meio que deu
é que Papa é Papa, né? É que nem
tem
rei.
Que ser, tem que ser cardeal.
Tu vai lá e vira.
Entendi. Eles votam entre eles, é que nem a eleição do Grêmio, é sempre os velhos ricos.
Isso, acaba sendo que nunca vai ser uma mulher, nunca vai ser uma mulher criança. Mas é possível se eles votarem.
Viva Magenta, eleita cor do ano de 2023 pela Pantone.
É um magentão aí, um magento vibrante, bonito.
A cor de 2023, a gente não tá em 2022?
É pro ano que vem, né?
É o ano que vem, então. É a tendência, desculpa aí. Desculpa.
É a tendência.
A magenta a moda, é
sempre,
importa.
A moda é sempre prospectando o futuro.
É verdade. Moda esporte.
Bebe do passado, mas prospecta o futuro.
É. E uma das poucas coisas que não dá pra patentear é uma cor, né?
Moda é tendência.
Tirando aquele preto lá, que uma vez o preto mais preto dos pretos. Que o cara patenteou e deu um monte de rolo.
França anuncia preservativos gratuitos para jovens a partir do ano que vem. Tá, mas aqui no Brasil também
aqui
tem.
No Brasil, então no Brasil
só vem com grampo, né?
No Brasil aqui é de boa, lá. Mas então, assim,
vem,
né?
Vem um bilhete grampear, vem uma balinha grampear.
Mas lá vai estar. Como é que é hoje em francês? Les Rouet? Les Rois? Não sei lá.
Loi?
Leoi? Todas as camisinhas, Loi?
Oppenheimer tem explosão de bomba nuclear sem CGI. Diz Nolan.
Porra?
Como é que é? Ele fez o cogumelo?
Então, ele não falou que explodiu uma bomba atômica. Claro. Mas ele falou que conseguiu replicar.
Nolan então... afirmou que seu supervisor de efeitos visuais, Andrew Jackson, procurou maneiras de fazer todos os elementos do filme de forma prática das representações da dinâmica quântica e física quântica ao próprio teste Trinity. Não entendi porcaria nenhuma. Vai ter mais
ficou meio
nuclear.
Vago, né? Se ele explodiu alguma coisa no
filme.
Ou...
O filme é sobre a corrida pela bomba, né? É,
exatamente. Foi corrida mesmo? Porque o que eu me lembro, só eles estavam procurando isso.
Não. Teve uma corrida.
Não, eu sei que a Alemanha quase aprovou, mas não rolou. E aí os caras que foram pros Estados Unidos lá, que disseram: a gente tem dúvida dessa aqui pro bigodudo, né?
O Brasil.
Pro bigodinho.
Os Estados Unidos, uma das condições dos Estados Unidos foi levar toda. Todo o QI nazista pra ciência deles, né?
É verdade.
O chefe da NASA...
A partir
presidente,
de um gatilho intelectual, olha, tu pode ser o manda-chuva do exército que fez coisas horríveis.
Os Estados Unidos levou...
O país vai pegar.
Os Estados Unidos anistiou muita gente, muitos técnicos, digamos assim, né? Cientistas do nazismo em troca da...
É...
Da
aquele negócio da, QI, casa,
da inteligência desses caras.
A gente não precisa ir muito longe. O negócio da casa da mulher abandonada, a mulher da casa abandonada, sim. O marido dela, sim. Ele continuou nos Estados Unidos mesmo depois daquilo tudo, porque ele era uma mente, um cara que sabia de GPS antigo, uma coisa que
é super difícil saber. Ele trabalhava, o que ele fazia parava na NASA, assim.
É.
A empresa que ele trabalhava, sabe? Não assim?
É. Ele sabia fazer uns cálculos ali que nem todo mundo sabe.
É isso aí.
Para exterminar ratos, a prefeitura de Nova York, olha, Maiká, vai contratar o czar dos ratos.
Ui, eu tenho horror a rato.
Sério?
Isso é bom?
Por 170 mil dólares.
Quero distância. Porra? Quando? Quando é que começa?
A prefeitura de Nova York anunciou que está contratando um líder para encabeçar a luta contra o inimigo comum dos moradores da cidade.
Lá tem muito rato.
Os ratos.
É
impressionante. O funcionário contratado para a função vai receber um salário anual entre 120 e 170 mil dólares.
Porra.
Ah, não é muito. É muito.
É bastante.
Os principais requisitos para os candidatos incluem ser sedentos por sangue, veemência virulenta para vermes e histórico em planejamento urbano. De acordo com um anúncio publicado pelo gabinete do prefeito, o candidato ideal é altamente motivado e um tanto sanguinário. É isso, cara.
Tem que achar um psicopata.
Os caras querem... Não.
Troca a água do esgoto por ácido, já vai em metade.
É que
Nova... A população também.
Nova York é uma cidade toda aberta por baixo, né?
Como assim? Joga uma bomba.
Porque o subterrâneo dela é todo mapeado pelo...
Ah, não tem poste, né? Tudo por baixo.
Fio e o metrô,
isso, né? Isso é muito doido, né? Porque eu não sei se tu ficava olhando pra cima e dizendo, cara, que legal, não tem poste. Mas eu acho que é uma coisa que eu ia fazer se eu ficasse...
Não, não tem poste. O rato lá é um negócio, assim, horrível, assim, sabe? Tu tá andando na calça de noite, porque o que acontece? Todo mundo bota o lixo pra rua, né?
Sim. No saco. Bom é aqui, né? Que não tem rato. Tu pode ser assaltado.
Não,
pode ser
morto. Não tem lixeira.
Pode levar teu celular, pode levar tua carteira, pode te dar dois tiros na cabeça, mas tu não vê um rato.
Não tem container, né? Não, tu vê? Não tem container, né? Que nem aqui, mas a galera bota os sacos de lixo na calçada, na frente dos prédios e tal. E aí tu passa e quando vê...
Rato é muito centralizado. E teve aquele papo, o rato que viralizou, né? Que era o rato da pizza.
O rato da pizza.
Ele pegou uma pizza.
Ele tá descendo a escada do metrô com uma fatia de pizza inteira.
Maior
que ele, assim. Virou fantasia de Halloween.
Sim, tudo. Maravilhoso.
Esses dias eu vi um vídeo, o cara...
O restaurante do Ratatouille.
Cara, Nova York da
Tartaruga Ninja, né? O Master Splinter, né? Sim, a
mesma coisa. Eu gostava tanto de Tartaruga Ninja.
É, o joguinho era tribom do fliperama. E esses dias eu vi um vídeo, o cara tocou um negócio num saco dele de lixo, cara, saiu assim, acho que uns 20 ratos. É absurdo. À noite. Buenos Aires faz isso também, né? Buenos Aires tem o mesmo costume. À noite eles botam os lixos na frente, assim.
E quem sabe botar uns containers de lixo, não?
Pois é, mas é que são essas cidades, por exemplo, o microcentro ali de Buenos Aires, não tem onde botar, praticamente.
É, e é aquela coisa, né? Ser dono de casa no verão é muito mais difícil, porque o lixo da cozinha é um, dois dias, já começa a vir um monte de mosquitinho.
É, calor, né? Duas horas.
É, eu tenho que trocar tudo. Dois dias.
Às vezes dois dias.
Vocês botam coisa no lixo da cozinha e já tiram.
Óbvio.
Ah, eu demoro um dia pra tirar. Não vou ficar tirando a cada turno o lixinho da cozinha.
Não, vai que tem um negócio bom nos prédios, né? Que nos andares, né? Tu abre e joga ali o lixo. Tá ligado?
Tem
tu descarta o lixo ali na...
Dá pra botar ali, né?
Tá, velho.
Ih, quem romantiza...
Ih, a Bárbara vai gostar.
Na época medieval, cara, qualquer centro urbano na época medieval era um esgoto a céu aberto nojentíssimo. As
latrinas, né?
A galera jogava tudo na frente de casa.
A latrina era um ponto de encontro, os caras ficavam cagando na cidade e conversando. Oh, e aí, meu parceiro?
Algumas cidades aqui do,
da viu, América, Nero? Tocou fogo, hein?
Da América Latina ainda tem uma...
Esse Nero aí, hein?
Algumas características de não muita limpeza. Eu fui. Onde é que eu fui?
Eu não sei mais fazer.
O quê?
Aquela do peido com as mãos.
Vai.
E.
Ela também fazer também?
Eu fui em Cusco. Cusco, não? É?
E as... Não sei, eu não fui junto.
E as...
Eu não tava.
E as. Cara, os caras vendem carne no meio do negócio que tu diz que não.
Sim. Chinatown também tem.
É, e na China tem aquela parada, aquele escândalo das pessoas que pegam. Ai,
o tamanho desse rato, que horror.
Oxi.
Ah, não.
Bah, dava pra fazer uma live isso aí, um Ultimate Fighting.
Eu adorei reagir a vídeos, vocês que não gostam. Vocês acham que tudo vai cair no negócio.
Até quando é mudo.
Vocês não gostam de fazer react a vídeo? A gente podia fazer, uma hora a mais aqui, react.
Uma vez eu tava na minha casa, em Cachoeirinha, né, na minha mãe. E aí eu tava vendo TV, assim, de noite, meio de madrugada, assim, né? E aí comi umas bolachinhas e tal, bolachinha recheada.
Claro.
E a gente tinha umas duas sobrando e tal. E larguei ela assim, né? O pacote
que
assim, aberto.
O que falaram aí?
Nada. Eu tô imaginando a cena tua meio Homer, entendeu? Com o pacote de bolachinha e o ratinho lá embaixo, o irmão dá um.
É, não, aí eu larguei o pacote de bolacha recheada assim, né? Redondinho assim, né? Aí tinha umas duas, assim. E era marca diabo. Minha mãe é tipo o pai do Chris, né? O Julius, né? A minha mãe tudo a marca genérica. Ele comprava knickers,
vários
knickers.
Claro, claro.
Minha mãe era tudo assim, não era Bono, era ONU. E aí deixei assim e tal. Tinha uma, duas bolachas, não sei porque eu não fechei. Quando vê o saquinho caminhando assim. O rato entrou no saco de coisa e...
Que engraçado.
Tem uma boa notícia, né? Boa que nós achamos... Porque geralmente entra um rato, né? Quem mora em casa sabe. Ah, tem um rato no fogão. Nunca ouviu dessa? É. Apartamento não...
Eu tive uma experiência traumática. Uma catorrita minha foi assassinada por um rato.
Os ratos são foda,
né? Tipo, eu não sei por que a gaiola tava no chão, e aí daqui a pouco tinha duas caturritas na minha. Hoje eu acho tão crueldade prender caturrita.
É,
mas naquela época eu era criança, né? Então eu tava ali. Era complacente só. Aí tinha uma das caturritas tava gritando.
Eu nunca
e aí a outra.
Se é uma ave,
a outra agonizando, assim. Eu criança, tipo, não tava acostumado com a morte.
É, claro.
Me mostrando. E assim a caturrita assim. Já morta, né?
Como é que tava
a
Como, não, como é que tava a caturrita?
A caturrita tava agonizando já.
Como?
E aí? Coitada. Morreu, foi uma das duas mortes traumáticas.
Como é que ela
morreu? O rato entrou na gaiola e matou ela.
Caralho, ratos, mas
come caturritas.
Os ratos são foda,
velho. Claro.
Gato, e tem um bicho pior, né? Que é o morcego, que é o rato de asa.
Ah, o morcego. É o pior, acho que era a pomba.
E os ratos olham pro morcego e dizem, olha, um deus.
É, o Superman.
Verdade. Olha um anjo.
Verdade.
Pera aí.
Não, vou... para com o vídeo de rato.
Não, não é.
Claro que é ali, vai matar a galinha o rato.
Não, ele vai pular na tela, quer ver? Ó.
Aí.
O rato, ele sabe identificar o inimigo.
Olha lá,
rato versus galinha. Oi! Caralho, ei.
Viu? Eu falei, filho. Ele é filho da puta.
Foi pra cima da galinha, daí a galinha veio, daí veio
chegou outra galinha. Chegou outra galinha, virou uma briga de gangue. Ei, matou, nocauteou. A bicada, né?
Psh!
Matou.
E ser rato de laboratório é tipo uma roleta russa, né? Outro pode ser um rato que dá um LSD, MD, dá um maconha.
É, porque o rato tem
feliz, umas... Né? Ou um gato que te bota um enfio...
O rato tem umas pesquisas nele aí, né? Ele funciona algumas coisas.
É, bota, tem uns tipo, que botam
ele tem um... Ele tem um ser humaninho ali dentro.
Bom, cara.
Ele é um mamífero, né? Então ajuda, já dá pra ter uma dinâmica.
Ele é mamífero?
Claro.
Não. Ele é um réptil.
Mamífero?
Tem não, pelo... ele é um réptil.
Se tem pelo,
é um roedor. Se tem... é um roedor.
Um roedor é mamífero.
Então ele roia a teta da mãe.
Se tem pelo, se dá leite pra mamãe.
Ah, essa eu não. Não, eu não tenho obrigação nenhuma de
saber
disso.
Ele vem em ovinho, ele vem em ovinho.
Eu estudei isso aí há 20 anos no colégio.
Por isso que é importante ver a animação sobre esses Zootopia. Todo mundo que tá no Zootopia é mamífero.
Por que me serve?
Elefante é mamífero.
Eu sabia que um rato é mamífero, só me serviu agora. Daqui 5 minutos não vai servir de novo. Não me interessa.
Vai.
Pra quê?
Não sei.
Falou o cara que sabe quais.
Para!
Quais finais a Sérvia tava? Falou o cara que...
Claro, isso aí é uma profissão.
É, o rato é igual
aquela... parabéns pelo diploma.
O rato é igual aquela amiga que a gente tinha. É, tipo, nasce mamando.
O Maiká vai ser que nem maquiadora, vai ter uns diplomas assim pendurados. Assim.
Curso de cabeleireiro, né?
Ai, caramba.
Não gostou do meu curso da Conmebol?
Eu achei legal, cara. Conmebol agora, não é qualquer coisa, não.
Agora vem a capacitação. Daqui 4 meses eu posso trabalhar no Grêmio.
Ó.
Só base do Grêmio querer.
Sim, eu acho que vai querer.
Vai sim. Ô, vai!
Polícia alemã. Só um pouquinho.
Vai querer, sim.
Cada um.
Quer. O Grêmio já quer? Já me ligou? Alô, Grêmio!
Tu não acha que tu tem competência pra estar num time como o Grêmio, né?
Eu acho que ainda não.
Não precisa ser o Grêmio.
Mas um dia, quem sabe.
Polícia alemã pede ajuda pra resolver roubo de esperma de touro.
Ai, meu, é caríssimo isso aí.
É? Eu acho muito legal a profissão do ladrão.
Não, é que os bichos têm pedigree, têm raça.
Claro, exatamente. É foda. Eu acho muito legal o ladrão que rouba coisas que as pessoas não esperam ser roubadas. O cara falou, mano, o que é muito caro e ninguém rouba? Porra de touro.
Esperma.
E aí o que ele fez?
Esperma é vida.
2 containers com tonelada de...
Né, não desperdice. Não é
2 containers, não sei quanto é que tem.
Esperma é vida, não desperdice.
Só que assim a polícia falou assim, ó...
Se tu vê que alguém tá desperdiçando esperma por aí, bota a boca.
60 containers de esperma de touro foram roubados de uma fazenda na
60
cidade de
Ulfen. Containers?
Meu Deus.
Caralho, é muita porra.
É muita porra.
É muito leite.
É muito.
Sério, é muito.
Calma, cara. Não, é que tem que ter o espaço pra...
60...
Não.
Como é que é?
60
containers. 60 containers.
Caralho, é muito.
Não,
filhote.
Não, é que tu tá sendo burro.
Não tô, é uma dose pra cada um.
Não, é touro.
Sim, meu irmão, mas tu tem que armazenar ele.
Tá, eu armazenamento, sei.
Tem um geladinho.
Ah, tu acha que é uma malinha?
Entendi. Mas 60 containers ainda assim é muita coisa.
É, bastante.
Não, ele vai no geladinho. Vai.
Se cada frasquinho tem...
Ó,
cada frasquinho contém um 60 gramas de vida.
Que a preciosa carga precisa ser super resfriada com nitrogênio líquido.
Ó.
A menos 196 graus Celsius. Ah,
deve ter um motorzão dentro.
Tem que ser um profi pra roubar isso. Né? Porque tu vai ter que ter.
Vou desligar essa tela.
Roubaram a porta.
Vou desligar essa tela.
Essa foi boa. O Bruno tinha que ter microfone, não sei porque ele não tem. Ele tinha, na hora do futebol, ele podia puxar os assuntos.
Olha aí, tia. E aí, cara, isso aí é muito caro, né? Os bichos têm.
Não adianta botar no cooler, viu, gente? Esses robô, não. Porra de touro, tem que botar
no. O esperma não vai no cooler.
Não é no cooler. Não adianta botar no, na térmica de isopor ali.
Não é.
Não vai.
E a.
A térmica do Peru da
Mas IBM. Tem gente que erra. Não.
Da Sadia, Peru da Sadia.
Olha só, a carreta que transportava energéticos tomba na BR-415 no sul da Bahia e a carga foi saqueada.
Qual energético?
Eu acho que era Red Bull.
Mas tem uma cidade aí que tá sendo rave. É só procurar a cidade que tá tendo rave.
Se eu passo na estrada, tá? Tem um caminhão tombado.
Os caras fugindo.
Tem um caminhão tombado. E aí eu olho ali, bah, uma carga de Red Bull. Eu vou descer e tomar uns Red Bull.
Eu tomo um banho de Red Bull.
É uma boa pergunta, né?
Se eu tô passando ali, o caminhão tá tombado.
Uh-huh.
E é uma carga de Monster. Eu ajudo o caminhão a botar tudo de volta.
Ah, é, eu gosto. Eu tomo Monster todo dia, que não é muito bom pra saúde, né? Mas é que é mais docinho.
Uma vez, quando a gente morava junto, eu fui a Jaguarão e trouxe um presente pro Eduardo.
A boca chega a ficar
grudando. Trouxe uma caixa de Red Bull. Tinha 36 latas. Durou 2 dias.
Eu tive uma história de amor com a Fusion Rosa, eu acho. E aí pararam de fabricar o sabor, o melhor sabor de energético que já teve.
Fusion Rosa. Assim como um dos melhores bombons que tinha era o existiu por um momento só, que era o sonho de valsa de morango. Vocês chegaram a pegar essa vibe aí?
Eu sou viúvo também do Bis Laranja.
O sonho de valsa de morango era um tesão.
Era um tesão.
Era uma embalagenzinha branca assim.
Uhum.
Era muito gostoso.
Derretia na boca?
Tudo. Branquinho por fora.
Bombom é uma coisa brasileira, né?
Bombom. Não.
Assim, eu não vejo.
Nem o nome é, eu acho que é francês.
Não deve ser. Mas assim, esse amor carioca da vida, assim, é uma coisa bem. Eu acho que é uma
amor
coisa
carioca
bem
é daqui muito local, bom. Né? Amor carioca é muito bom.
Amor carioca é um que eu compraria um saco de 1 quilo e comeria.
Se você quiser um saco horas. De 1 quilo, a gente conversa.
tem um cara que roubou uns containers aí.
Um saco de 1 quilo.
Adele revela que quem? Fazia terapia.
Adele fez terapia.
Revela que fazia terapia 5 vezes ao dia para superar o divórcio.
5 vezes ao dia,
caralho. Tu imagina?
Tem que ganhar muito dinheiro para. Tá
abre aspas. Eu retornei para a terapia porque havia passado uns anos afastado. Eu precisava voltar. Antes, obviamente, durante o meu divórcio, eu estava fazendo 5 sessões de terapia por dia.
É por isso que se divorciou. É por isso que se divorciou.
Tem certeza que é por dia? É
por dia, tava por dia.
É de 20 minutos.
É por isso que o cara terminou com ela, né? Imagina tu, cada DR que ela tem, ela é 5 DR no dia.
Depende do tempo, né?
Já chamou o terapeuta pra morar junto.
Exatamente.
Lendário engolidor de facas, na verdade é espadas, morre, na verdade quase, após cortar fígado e pulmão.
Caraca, velho.
É.
Só interrompendo a programação, o cara
foi espirrar
o Letterman foi pra Ucrânia. E entrevistou o Zelensky.
Olha!
Acabou de sair na Netflix.
Pro Netflix, aquele?
Aham. Uhum. O Fabrício Stein mandou.
Ou melhor que o Seifert, né? Que é lá com um carro velho e acabado levando bomba. Porque ele faz com uma interesse nos carros, né?
Foda
mesmo.
Tem uma notícia boa e uma ruim pra te dar. A boa é que tu vai entrevistar o Zelensky. A ruim é que é na Ucrânia.
É na Ucrânia.
Não, mas a hashtag é do Maiká desse ano, né? Que é a Letterman, que é uma hashtag que é o Maiká carrega há muitos anos. E Rússia ali, Ucrânia, aquela coisa toda ali que o Maiká também gosta.
Olha lá, ó. Fazendeiro Lucas Leiva põe à venda sêmen de gado na internet. Dose mais barata sai a R$12.
É, depende da porra, né? Tem umas porra mais caras.
Depende do...
Ah, do gado.
Do gado.
Mas aí é o quê? É o que tá em Brasília, é o gado que tá em Brasília, é o gado que tá em Caxias, é o gado que tá ali na frente do quartel. Qual gado que a gente tá falando? Tá aí, o engolidor de espadas aí.
Quase morreu, e assim, a profissão dele não é aquela coisa, né? Não tem como dizer que...
É uma profissão de risco, né?
É uma profissão de risco, né? E assim, até que ponto
como
tu...
Como é que funciona? Eu nunca pesquisei, carreira... eu sei que tem no Google.
Eu não consigo ver essas coisas. Eu não gosto de ver o cara que engole espada. Mas assim, tem um outro jeito de lucrar muito mais dinheiro engolindo umas coisas grandes. Fica a dica pra ele.
Sim, tem.
E é bem mais difícil
tem um caminho
de
reto
perfurar
aqui,
pulmão, né?
Tem um caminho reto aqui, né?
É.
Sim.
Tem um caminho reto, né? Tem um caminho reto, que é onde vai a espada.
Tá, então
é a
posição...
Ele só não gorfa.
É a posição. Ele consegue aprender.
Eu
aprende
só o palitinho do otorrino já...
É. Inclusive, se
tem
tu pega...
Vai fundo.
Tem um truque, tá?
Não, sabe o palitinho do...
Tem
gente que não, que vai firme.
Se tu botar o dedo na goela e ficar segurando o pulso, tu não vomita. Tem uma parada assim.
Como é que é?
Se tu faz só assim, tu vomita, né? Tu força ali e vomita. Mas se tu bota a mão no pulso e faz, não vomita.
Entendi. Não, mas o meu tema era bem básico.
Que tem um caminho.
Tem um caminho.
Pode ter um caminho.
É anatômico.
Tem. Tem.
Uma linha reta.
É, o que tu acha que a espada encolhe, não é isso?
Poderia
não
ser.
Não é truque. Um cara mais inteligente como o Cronos, por exemplo, ia fazer uma espada que encolhe, né? Mas tem gente que bota a espada mesmo.
É igual as...
O problema da espada que engole é que dá divórcio, né?
Sim. E é que nem as seringas de filme, né? A seringa de filme é a agulha encolhe, né?
Sim. É, e de novo, né? Gente que escolhe essa carreira aí, até que ponto tu acha que vai rolar? Porque uma hora tu tá com menos... Tu vai ter uma coisa imprevista, uma hora alguém vai se empurrar sem querer em ti, vai bater de ombro em ti, tu tá com uma
espada dentro do corpo. Essa é a mágica hardcore, né? O cara que toca faca, por
exemplo. Tá louco.
Se bem que tem uns que não fazem. Não, o truque é diferente da faca, né? O cara que toca, ele não toca. Ele faz assim e aí atrás sai de trás.
Ah, tem essa também.
Tu ficaria num lugar pra ser cobaia disso?
Não. Eu não gosto de adrenalina. Eu gosto de calmaria.
Nem montanha-russa?
Zero.
Tem, uma vez eu li sobre isso. Tem gente que não gosta de montanha-russa porque não libera a endorfina que libera pra quem gosta.
Montanha-russa, pra mim, é a pior das combinações. É adrenalina e altura.
Zero. Ah, tem alguns brinquedos que eu gosto.
Sem chance.
Eu já fui com o Alex no Beto Carreiro, né? Eu já contei essa história. Deixa eu falar.
O Gabriel Chaplin. Gabriel Chaplin tem uma boa aqui.
Os perninhos.
Sapatos amarrados quando corre.
O Gabriel Chaplin, ele trouxe aqui a melhor lembrança da minha infância. O chocolate da Turma da Mônica, que era de chocolate preto, e os personagens.
E o grana que o Maurício. Tigre aquele, era fantasia ou do tigre?
Acho que era fantasia.
Tinha um tigre.
Tinha um do dinossauro também, lembra?
É o mesmo,
A grana que o Maurício perde por não fazer, não voltar a fazer, não recontinuar esse chocolate aí. Maurício Souza.
Ah, mas não era ele, ali é só royalty.
Ah, mas aí ele fala com o garoto, sei lá. Ô, gente.
É que eu acho que nem pode
todo
mais.
Todo mundo...
Como não? Acho
que pode, claro que pode. Tem
não um tem mais coisa de chocolate com personagem infantil. Não?
Acho que tem ainda, viu?
Nunca ouvi mais.
Xambita, essas coisas, não tem mais.
Do Aladdin, isso ainda tá liberado.
Mas isso aí é diferente, isso é bebida... Isso aí não é sobremesa, né? Isso aí é bebida...
Sim.
Tem que ver a nomenclatura ali.
Porque criança não tem que ser...
É, porque eu chamaria isso pra criança, né?
É, eu acho que tem várias coisas que a gente abusa as crianças.
Tipo, eu não me lembro, eu não sei se alguém vai lembrar aí, mas recentemente eu não lembro de ter coisa assim de doce com associação a personagem
Traquinas infantil. Traquinas ainda tem cara, né? Só não é da não, um personagem beleza, de merchan.
A Traquinas tá ruim.
Lembra que o Passatempo tinha desenho leite, também?
De... tudo, né?
A Passatempo tinha desenho do tipo Patinhas, tinha os personagens também, desenhando na bolachinha. E agora não tem nada, tem um
animal, as bolachinhas tudo sem graça. Deve ter Passatempo, então, diz que tá horrível. Diz que tiraram todo o leite, né? Só açúcar e...
Tá no, roubaram o container.
Roubaram o container de leite.
Ou a gente ficou velho também, né?
Não, mudaram a forma. Também,
tá, eu gosto da Traquinas, eu gostava da Traquinas quando era 75 centavos, né? Que o pacote, a embalagem era bem rosa, lembra? Uhum. Aquela foi a melhor de todas. Aquela é gordura hidrogenável,
claro, né?
Já, o do Tigre era melhor... surpresa o nome do chocolate.
E a melhor ainda, a trans, né? A gordura trans.
Surpresa.
É maravilhosa, a gordura trans era maravilhosa. Quando tinha batata frita do McDonald's, batata gordura trans.
75 centavos era a bolachinha, né?
Eu demorei pra gostar de... Bom... o Miguel Escapim diz... E a bolacha Fominhas?
Clássica.
Qual era a Fominhas?
A Fominhas é aquelas carinhas do... As carinhas meio... Nunca viu a Fominhas?
Ah, que eram uns ursinhos pequenininhos assim?
Eram uns bichinhos, capetinha.
Deixa eu ver, mostra aí.
Tinha uma que eram uns ursinhos fofes.
Olha, ah, Fominhas é da Isabela, muito comi.
Claro, Fominhas era a Traquinas do Pobre.
Ah, ok.
E tinha aquela da Orquídea, como é que era o nome?
A wafer da Isabela, eu lembro bem.
Wafer, morango. Tortinhas acho que era da Isabela também. Tortinhas era muito bom, cara.
Tortinha é muito boa. Essas bolachinhas aí,
mas... Como é que tu comia tortinhas? Tu comia ela inteira ou o primeiro recheio e depois o... Tô falando sério.
Vocês viram o vídeo de polêmico da mulher cortando o panetone? Que a mulher pega o panetone e corta de lado, como se fosse assim. Ela pega, deita, tira todo o papel e vai cortando assim. Eu perguntei isso porque eu queria um tutorial do Maikart de como cortar panetone.
Eu vou dizer pra vocês, né? A melhor receita de panetone é assim: tu pega o panetone, abre lá do lixo e joga o panetone lá dentro e fecha lá do lixo.
Por que tu não gosta, cara?
É horrível! Panetone é a pior coisa do mundo, aquele cheiro horrível. Por que ele não faz um pãozinho gostoso?
Pãozinho gostoso.
Não é um cheiro de jornal, velho?
Não, cara.
E aí, pra piorar, a receita original tem fruta cristalizada.
Adoro.
Cara, se tu gosta de fruta cristalizada, já vai no INSS direto pra entrar na aposentadoria.
Eu adoro passar rum, panetone de frutas.
Quem é que bota uva, passa no arroz, eu tenho vontade de matar uma
pra
pessoa
pra mim, o chocotone que é uma decepção, porque eu me lembro muito bem, quando só existia panetone, do nada surgiu chocotone, eu pensei, meu Deus, as duas melhores coisas do mundo juntadas.
O panetone tem um cheiro estranho, um cheiro de papel.
E aí foi uma decepção.
Não, cara.
Sim.
E aí veio o Max, e foi outra decepção, porque eu pensei que o Max ia ser bom, já que o chocotone não era bom, entendi. O Max ia ser. Não era também. Aí começou a vir um de prestígio disso, daquilo, daquele outro. Nunca foi bom. Bom mesmo, mas parecia tudo com fruta cristalizada.
Putin tem plano pra fugir para a América do Sul.
Eu falei isso, vocês falaram isso ontem ou não?
Não,
falou
não falamos. Se perder a guerra na Ucrânia, ele pode vir para a América do Sul no plano chamado Arca de Noé. O Abbas Galiamov, consultor político e ex-executor de discurso de Putin, em uma postagem no Telegram, ele disse que a Argentina e Venezuela estão entre as duas principais opções para Putin fugir.
Argentina, capaz. Argentina, não Putin, nada.
Ele disse que ainda que ele tem um relacionamento bom com o Nicolás Maduro. amigo. Imagina o Putin ali na América do Sul. Imagina ele morando na Argentina vindo passear
tem
as alguma, férias.
É, assim, ó, onde tem fumaça, Balneário. Tem fogo, né? Ah. O Putin cancelou pela primeira vez, ele cancelou uma, um encontro que ele tem de final de ano com jornalistas.
A festa da firma.
É, ele tem uma entrevista à firma, todo final de ano.
O jornalista deve adorar essa festa.
E ele cancelou pela primeira vez. Não é assim em muito tempo, ele cancelou pela primeira vez. E tem um papo de que ele tava com câncer e tal, não sei o quê, pipi. E que essa guerra teria sido a última cartada dele, sabe? Tipo assim, vamos dar essa botada aí, meu legado, minha última experiência.
Que absurdo.
E...
É. Um monte de gente morrendo porque o cara queria...
Tem um delírio legado. Do poder ali, né?
Tem, óbvio.
Tem um brilho ali,
ele né? Tem a casa mais cara do mundo, que é uma cocaína, casa de um bilhão, né? De dólares.
É uma cocaína do poder ali. E aí ele... E o plano deu errado. E pra mim, o principal disso tudo, cara, eu não sei vocês, eu achei que essa guerra ia durar semanas, que era uma questão de tempo. É. Tipo as Malvinas, né? Aliás, eu vi um corte esses dias muito engraçado do Rick Gervais falando da guerra, que a guerra preferida dele era a Guerra das Malvinas, né?
Uhum.
Porque, primeiro, porque a Inglaterra ganhou, e segundo, porque eles a Inglaterra chegou... E tinha armas, né, de alcance que iam a 20 quilômetros, né? Uhum. E a Argentina, a arma mais poderosa da Argentina tinha um alcance de 10 quilômetros. Então era só recuar 10 quilômetros e era como lutar com um anão. O braço dele nunca chegava a 20. E eu achei que ia ser isso, tá ligado?
Mas essa é uma exceção, né? Geralmente, mesmo guerras em que são desproporcionais o poder de um com o outro, demoram, né?
Pois é, mas claro, a Ucrânia tá muito bem calçada, né?
É que a Ucrânia não
e
tá
tem
sozinha,
uma campanha, né? Tem uma campanha, né? Porra, o cara foi lá entrevistar o Zelensky. A Time colocou lá o Zelensky, o homem do ano. Tipo assim, cara, a Rússia sempre foi nossa adversária. Não vamos aplaudir eles agora, né?
Por isso que tem um perigo aí.
Não que eu esteja defendendo, não, longe disso.
Tem um perigo aí, que é o seguinte, tu não pode tirar o cara do lugar dele. Ele era um humorista. Netflix tem um perigo.
Ah, e uma assim, série dele. Eu vou dizer, eu tenho um medo muito grande, assim, porque essa construção do mito, né? Que já aconteceu aqui, né? Que é a construção do. Tu vê vários protótipos, não. Né?
Bom, a gente teve um exemplo ontem dessa construção do mito, né?
Claro.
Inacreditável.
Claro.
Inacreditável.
Mas tem outros, né?
Que fizeram atrasado.
Tipo assim, o Amoedo. Ah, o Amoedo é um cara que ele ficou rico, ele não precisa roubar. Então, o ser humano ele tá sempre em busca de ídolos, né? E aí...
Por que citou o Amoedo?
Porque o Amoedo, pra muita gente, ele é essa figura também, só que em menor escala. Ele talvez por ele ser rico, ele fala com pouca gente, porque tem poucos ricos,
sim,
né?
Sim.
Agora, por exemplo, o Lula e o Bolsonaro são fenômenos de massa.
O meu único ídolo é Jesus.
Um recebeu 60 milhões, outro 50 milhões de votos, entendeu?
Sim.
E porra... Tinha gente chorando ontem com o Lula no discurso. Tem gente até hoje morando, perdendo família, esposa, acampada em frente de quartel por causa do Bolsonaro.
Inacreditável.
Isso é um fenômeno. Isso aí é Jesus. Jesus fez essas coisas. É. Né?
E Jesus fazia rachadinho?
Não, mas ele movia multidões. Só que o Zelensky, cara, claramente é uma campanha. E, porra, os Estados Unidos acabaram de passar por isso e correm o risco de passar de novo. De ter um cara que não é preparado pro cargo. O Brasil sofreu com isso. O Brasil teve o azar de enfrentar...
Ele era muito criticado. O Zelensky... O governo Zelensky era muito criticado na Ucrânia.
E o Brasil...
todo mundo achou que quando estourasse a guerra...
Ele ia dar no pé. Ele tem uma frase incrível, né? Que foi... Acho que a ONU...
Fudeu, galera.
Fudeu. Não, que é... Acho que a ONU, sei lá, ofereceu abrigo pra ele, alguma coisa. Ele falou assim... Falou pro leste, né? Ele falou: gente, eu não preciso de uma carona, eu preciso de arma.
É.
Sabe? Então, mas assim, cara, é um perigo, né? Esse flerte do cara que vem de uma mídia popular, TV, show, música, sei lá, pra uma população que tem uma. Pra populações, né? Que o afegão médio tem esse costume de adorar, de ter adoração.
Os caras botaram aqui.
É, foi os Estados Unidos, ó.
O Gabriel disse que o Putin poderia viver tranquilamente em Curitiba, em Santa Catarina. A Natália disse que o Putin Balneário Camboriú ia ser muito bem recebido.
Ah, já
o Leonardo Zinner disse que o Putin foi visto no camarote da October, em Blumenau. E a Natália disse que o Putin é visto em motociata em Balneário Camboriú, ao lado do pé da...
Bolsonaro perdeu aqui uma
Mato Grosso, olha como a última pauta do dia. Que hoje tem Copa do Mundo.
Copa
e a
do
gente
Mundo,
vai
amigo. Hoje eu vou narrar.
Torcer pela amarelinha, pelo
vou
Brasil.
Narrar na Globo.
Qual é a última pauta?
É a,
os hoje, a gente vai fazer uma missão especial hoje.
Não fala.
Comprar o presente da massa de Natal.
Isso. Não, nós vamos. O Google revela os assuntos Google mais buscados de 2022.
Ó. As nós buscas... cometemos um erro, vejo com a Argentina, não dá.
As buscas do ano.
Ah, é? Vocês vão ver? Legal.
Eleições 2022.
Ah.
Copa do Mundo 2022.
A Betson vai nos mandar pra Argentina ver a final.
Brasileirão. Para de dar spoiler. BBB 22.
Qual é a primeira mais buscada?
Júnior Maiká.
Não, sério.
Cérebro Júnior Maiká.
Eleições
2022.
Tá.
É. A segunda é Copa do Mundo 2022.
É.
A terceira é Brasileirão. A quarta é BBB 22.
Ah, BBB olha, já foi primeiro, hein?
O Brasileirão foi mais buscado que o BBB 22.
Sabe o que é isso aí, Copa do Mundo, Brasileirão? Vou te dizer o que é. Tabela.
Pode ser.
Tu bota claro. No Google, Brasileirão, vem a tabela, claro. Próximo jogo.
O Google tá muito esperto.
Copa ele do Mundo também. Copa
Lula. Mundo. Flamengo versus Corinthians. Isso aqui pessoas, definiu né? O Copa do Brasil.
Duas massas.
Banco né? Central. Isso aqui é porque tinha dinheiro...
Flamengo e Corinthians mexe com o quê? 70 milhões de pessoas?
É. Banco Central é porque tinha um dinheiro pra devolver lá das pessoas, das contas bancárias.
Sim.
É. Copinha. E é, Copinha São Paulo, lógico.
Ah.
Série B, porque tinha o Grêmio.
Grêmio, né?
Cara, cada 10 camisas do Grêmio, 9 era do Grêmio.
Ah, Vasco, Cruzeiro também, Vasco.
Tá, mas o Grêmio tava na Série B esse ano.
Tava?
Ah, não tem gauchão aí, campeão.
Mas ele saiu da B?
Acho graças a Deus.
Que bom.
Nono.
De cada 10 camisas do Grêmio na Série B, 9 eram do Grêmio.
Hein? Ah. Esse ano saiu nono ou foi campeão?
Segundo.
Ah, segundo
na B?
Segundo vai pra A?
Segundo a B, igual o Inter 2017. Enquanto o Grêmio era tri da Libertadores.
As personalidades mais buscadas. Lula.
Olha!
Clara Castanho.
Ah, deu aquele
Rodrigo
problema.
Mussi.
Olha.
Roberto Jefferson.
Prudente, Roberto Jefferson.
Jair Bolsonaro.
Olha isso aí, obrigado.
Jade Picon. Simone Tebet.
Gostosa.
Alexandre de Moraes.
O careca da van.
Padre Kelman e Chris Rock.
O Padre Kelman tá ali, né? Em nono lugar. Foi a nona pessoa mais buscada do Brasil.
O Padre Kelman na frente do Chris Rock.
Tomou um tapa no Oscar. Que esse palhaço, tá ligado?
Acontecimentos do ano de 2022. No Google, as eleições, a Copa do Mundo, a guerra entre Rússia e Ucrânia,
claro.
As chuvas em Petrópolis,
né? As chuvas em Petrópolis,
a morte da Rainha Elizabeth, sim. A varíola dos macacos, o protesto dos caminhoneiros,
eita.
A greve de ônibus em São Paulo,
Zé Trovão.
Os pronunciamentos de Bolsonaro e eclipse lunar.
Eclipse lunar.
OU.
A gente perdeu o eclipse, eu não me lembro desse eclipse aí.
A pesquisa OU, que as pessoas colocaram. Lula,
não,
Bolsonaro.
Nunca tem, daqui a 26 vai ter de novo.
Não, mas sempre tem um parcial, sempre tem um da Lua, sempre tem.
UOL, Lula ou Bolsonaro, Enem Digital.
UOL?
UOL? Ou João ou Maria.
Ah, sim, ou.
Lula ou Bolsonaro.
Lula ou Bolsonaro.
Enem Digital ou impresso. Voto nulo ou branco. Festa Julina ou Julinha. Julina. Jade ou Arthur. Catar ou Catar com C ou com K.
Ah, sim, essa é boa.
Fascista ou fascista com SC e com C. Boa viagem com G ou com J.
Que Brasilzão.
Mexendo com CH ou com X.
Mexendo com CH, claro.
Imprensada ou prensada.
É palavra. Cara, o prensado é melhor, mas camarão é melhor. Mas assim, o Google é a maior professor de português do Brasil.
É, claro.
Porque Arnold Schwarzenegger, eu duvido que alguém no Brasil, nesse último ano, procurou Arnold Schwarzenegger, escreveu o nome dele sem botar no
Google. Tem coisas que tu não precisa mais fazer. Tem coisas que tu não precisa mais.
Mas aí o nosso cérebro fica burro.
Mas é, vamos adiante.
De um lado sim, de um outro ele tem uma, ele libera espaço pra...
Ele não libera espaço. Aí é que tá. Claro ele que libera. Não libera.
Se tu não sabe um monte de coisa de uma coisa, tu sabe mais coisa de outras coisas.
Depende das coisas.
A não ser que tu não...
Tem áreas e áreas.
O Felipe disse que o vídeo que ele mais viu esse ano foi o da Soraya indo votar.
Ah, aquele vídeo era muito bom. Tem aí, Bruno?
É o print do vídeo? A paixão nacional, né? A eleição.
A Soraya, meu Deus.
Popozudo. Soraya Popozudo.
Que isso, cara?
Ela tem uma bunda bonita.
Que isso, cara? É uma presidenciável.
Eu sei, mas ela tem... E daí? O Lula não tem um dedo, ela tem uma bunda bonita.
O Lula tem, tem as coxas.
O Bolsonaro tem a bolsa de cocô.
Não, tu não pode fazer isso.
O Bolsonaro tem olho azul.
Sabia que ela é dona de motel?
Quem?
A Soraya.
Sério?
Aham.
Uhum. Isso é menos irrelevante do que o popozão, né?
É motel temático.
Ah, é?
Motel temático.
Da Dilma?
Presidência.
A Soraya, ela tentou, né? Ela tentou ali vender o peixe dela, né?
Mas o político sempre consegue vender o peixe, mesmo quando não ganha.
Não, mas ela foi mais forte ali, né? Porque, por exemplo, o padre Kelman, lá, o Jorge Aragão, ele ficou ridicularizado. É. Mas ela ficou tipo assim, ó, não me provoca que eu tenho umas coisas tuas aqui pra contar. Só que o Bolsonaro deu uma comida nela, né?
Ah, é?
Ele se elegeu lá com o meu nome.
Muita gente Lembra? Se elegeu pelo nome do Bolsonaro.
Sim, mas ele... Mas,
que vai fazer?
Mas só um tava no debate
presidencial. Como é que vai ser o 1º de janeiro de 2023 do Bolsonaro?
Ah, ele vai ficar aí fazendo esses rolos dele aí.
Eu vi aquele podcast da revista Piauí lá sobre política... E eles falando por que o Bolsonaro chorou e diz que é porque...
Aquele podcast da revista Piauí. Fórum de Teresina. É só o Fórum de Teresina.
Fórum de Teresina o nome.
É só isso.
Ah, desculpa, eu ouço o podcast, eu não sei o nome, acontece.
Claro.
Eles falando que ele chorou porque ele tava ali no né, que ele achou que os militares iam ir na onda dele.
Ali caiu a ficha, tipo, tá, tô sozinho nessa
e aí ele chegava, imagina, antes ali, né, no cafezinho. E aí, turma?
Isso aí, pessoal, vamos lá, vamos dar o
amanhã
golpe.
Amanhã fechou? Vai ter um bolinho lá em casa pra gente conversar sobre o golpe. Que
fechou o golpe, Forças Armadas, todo mundo junto.
Churrasquinho?
64.
Você que nem a festa da Kelly, do American Idol, que ela convidou todo mundo, não foi ninguém.
Isso aí,
não, não lá. Foi dois.
Das canecas, maravilhosa.
E agora essa radicalização que tá acontecendo aí é justamente essa espichada na corda, né? O que o bolso quer? O bolso quer uma anistia. O bolso quer anistia.
É.
Sabe por que ele tá chorando? Porque...
Não tem chororô. O jogo acabou.
Porque o bicho vai pegar, a princípio. Então, como ele tá com poucas cartas na manga aí... É quase uma chantagem, entendeu?
É, dia 1º.
Estão dizendo agora que ele vai dar um canetaço e vai prorrogar a isenção de ICMS e vai foder o orçamento. Ou a isenção de ICMS da gasolina, né?
Que ele fez... legal, ele sabota o Brasil, que legal.
Ora!
Peraí! Como assim?
Só jogando, sabota o Brasil? Eu tava preocupado com vocês. Mas enfim, esse programa não fala mais de política.
É, e aí, o Edu pulou uma notícia gigante ali, mas beleza.
Copa do Mundo, amigo.
Bem, aí
eu vou narrar hoje, eu vou narrar.
Os caras entrando em um restaurante, dizendo pra sair do restaurante. Aí destruindo o carro, foram 3 carros destruídos. Aí jogaram um ônibus, quase jogaram em cima no viaduto.
Quase foi o ônibus. Frases,
mano. E aí estão falando que é infiltrado. Ah, é? Os caras infiltrados pra quê? Não, não tem nada pra ganhar pra ser infiltrado?
Tio, eu vou falar um negócio pra vocês, que eu tô preocupado.
Eu quero ir embora do Brasil.
Eu tô sonolento hoje.
Vamos começar a botar a foto do Bolsonaro e tentar interpretar.
Olha, Eduardo, talvez seja porque tu trabalhou o final de semana todo e não descansou.
É verdade, workaholic.
Não, mas é o sonolento.
O Edu é o pior dos workaholic, é o workaholic pobre.
É o orca pobre. É
orca pobre.
Hoje eu tava aqui 7:30 da manhã. Eu tô destruído hoje. O café da Márcia, tu botar no carro, ele anda, né? Não, eu não tô dizendo que é ruim,
eu
ótimo.
Eu concordo, mas é um bom expressão. É isso expressão. Aí,
porque café fraco é foda, né?
É, não.
Café aguado é foda, o café da Márcia tem sabor de café.
Tem algumas coisas que não pode mais, tem algumas coisas que deveriam ser proibidas pela ONU. Arma nuclear eu acho que ainda pode continuar, mas o café na térmica já com açúcar, isso me dá uma raiva, velho.
Ah, isso não
porque
existe.
Porque aí tu pega o cafezinho ali e aí tu bota na boca e vem um melado.
Não,
o café.
O melado na boca não dá, Eduardo.
Depende.
Mas eu ainda quero provar aquele café com açúcar que a minha avó fazia com... eu não sei porquê, eu acho que era porque eu era criança, que era muito bom. Café solúvel com leite e açúcar.
Tem um...
Que fica a cremezinha, a cor begezinha. Cara, eu adorava aquilo como criança, eu tomava que nem mel. Nunca mais consegui reproduzir aquele sabor. Mas eu acho que é porque é o passado, né?
7:30,
é a nostalgia. Vamos lá, Maiká.
Frases, Junior.
Frases.
Frases, Bruno. Frases, pelo amor de
Deus. Vai socar mais já marcou aí com a galera da gente.
Aí você vê.
Com quem eu vou ver hoje?
Ah,
em casa mesmo.
Tu nem vai ver, não te importa.
Não, Argentina e Croácia.
Bem, amigo da...
Deve ser bem difícil pra Betson organizar os números, né? Frase de Rodrigo Cosma sobre as rodas dos jogos.
Frase, deve ser difícil.
Frase Júnior Maiká sobre o De Férias com esse. Eu só vi o compacto.
Exatamente. É. Igual o Voyeurs, né? O filme da Sidney Sweeney.
Eu não acreditava nem em papai, imagina em Noel.
Essa passou por
essa
mim.
Essa talvez seja a frase do ano do programa.
Eu não gosto de ver o cara engolindo espada.
Não tem como.
Uma frase do Rodrigo Cosma.
Exatamente.
E a outra frase de Rodrigo Cosma é que o Google tá muito esperto. Esse Google vai longe.
Hein? Esse Google é muito bom agora. Tu bota o Google, tradutor já abre ali.
Sobre o engolidor de espada, eu tenho um coisinha lá que tem uns canais de TV, né? No Fire Stick, tem uns assim, tem uns canais de TV lá, IPTV, né? Streaming, assim. Que aí tem uns canais, tem canal da Argentina, da Inglaterra, tem umas coisas assim, passa o Saturday Night Live ao vivo, tem NBC e tal.
Porra, eu quero isso aí também.
E aí tem uma área ali que é mais 18, né? Esses dias eu fui olhar, ver o que que tinha. Ah. Tava desbravando o aplicativo.
Sim.
E aí fui passando e tal, isso aqui tá ok, não sei o quê. Aí tem, tá bem separado ali, né? Group, Ásia, não sei o quê. Aí tava Pink TV.
Ah, era os caras. Pink TV, eu falei,
mulher, né? Claro.
Era
cara,
mulher.
Eu botei e...
Uou!
E... tava rolando o engolidor de espada.
Ah,
impressionante
sim.
O que aquele cara conseguia fazer.
É. E é muito mais difícil bater punheta pra essas coisas, né?
Não, eu não tenho
mas
interesse.
Tem como,
cara?
Não...
Calma, Cosma.
Tem como.
Calma.
Só tô focado no lugar certo.
Nossa, Lobo Mal.
Impressionante.
Eu no Formen, eu já, de vez em quando, tenho uma mulher
tá,
junto.
De vez em quando,
tenho uma mulher junto.
Já me arrependi.
Tchau, vai,
tchau,
né?
tchau, vamos, tchau.
Tu vai, é o que tinha.
Não.
É o que tinha.
Tu tá brabo.
Não, é que o Cosma é muito explícito.
Foi muito ruim pra mim, porque...
É pra fazer brincadeira, o Cosma aí.
Eu sou ele,
cara.
Playboy TV e Sex Hot. Playboy TV e Sex Hot.
Exagera.
Aí um dia eu botei no Formen.
Eu assinei o Formen.
E aí tinha uma mulher no meio, né? Aí eu descobri que de vez em quando tinha mulher junto, né? E aí eu comecei a
tipo de vez em quando... Tipo a GQ, né? A revista.
É, Formen. Aí tu, tipo... Só que eu não sei o que os caras fazem lá de... Algumas
o Pink
pautas
TV
lá,
eu botei no...
Caralho, como é que ele fazia isso? E eu sofria porque eu gostava do iníciozinho da história, né? Mas eu
cheguei no golpe,
eu
cheguei
no meio. 90% da hora, se tu bota num canal, tá sempre uma mulher pelada já. E eu gosto da história do iníciozinho.
Ó, ele veio, eu tô falando pra terminar, eu me arrependi já.
Isso que é bom a internet, que aí tu vê desde o início, né? Meu, a pessoa
gosto
chegando
do roteiro.
Cansada.
Tu quer,
eu
né?
gosto da mulher reclamando do marido.
Tu quer, né? Tu depois tu não vem
encher
o saco.
Ah, meu marido não dá mais, meu amor.
Fica indicando,
meu,
né?
Sim, meu marido... Tá. Meu marido...
Tu gosta assim, tu fala de um assunto, tá? Vou falar de medicina, tá? Aí eu falo o seguinte, não é, eu tava vendo um canal no YouTube, o cara tava fazendo cirurgia, aí o Cosme assim, aí tava a barriga toda reganhada, intestino pra fora, eu tava lá, assim, calma.
É que eu sou o milênio com alma de zoomer.
Sim, tá, mas
parte tarada.
Qual foi o melhor início de filme pornô que tu já viu?
Tá.
Melhor roteiro.
Com
roteiro.
Certeza, o melhor de todos foi a primeira vez que eu me deparei com o filme adulto na minha vida.
Não, eu quero
isso é memória afetiva.
Foi a mulher dando a surpresa
pro marido. Não, eu quero saber o roteiro, do tipo, aí os dois estavam, sei lá, estavam no meio de um elevador, parou o elevador.
Ah, eu me lembro qual foi o melhor. Foi aquelas checas, né, que eles oferecem dinheiro.
Sim, geralmente tem.
E aí, assim, um casal, e a mulher, tu sabe aquela mulher que tu olha que tu fala, eu nunca vou ver essa mulher pelada? E a mulher tava num filme adulto, ela ficaria parada. E aí, meio que a pessoa chega e fala assim, eu dou $50 se a gente for ali naquela escadinha ali do shopping. E tal, e aí a guria vai, mas assim, não querendo, aí vai o casal, e aí daqui a pouco tu tá vendo umas coisas muito loucas. Essa Entendi. História eu gosto. E eu gosto também da depiladora asiática também.
Sim, é muito bom. Já foi. Ali. Abraço, voltamos amanhã.
Eu
tchau.
Avisei. O cara que para o tempo.
Eu avisei. Hã? Oi?
E o jogo?
Que jogo? Odds do jogo, odds do jogo.
Não bota patrocinador depois disso.
1.92 da Argentina, empate 3.30, Croácia 4.70 na Betson. Se passar pra final, a Argentina tá pagando 1.42. A Croácia 2.85. Se passar na prorrogação, a Argentina 8.40, a Croácia 16. Se passar nos pênaltis, 10 e 10. Vai, teu palpite.
Meu palpite é a Argentina.
Qual o momento?
Nos 90 minutos, tempo normal.
Prorrogação, Argentina, 2 gols.
Cara, não, impossível. 2 gols na prorrogação, impossível.
Não teve no jogo do Brasil da...
Teve, mas é impossível. É uma vez a cara, é tipo eclipse.
O meu palpite é a Argentina... na prorrogação, ali nos minutos 118.
Ninguém pênaltis? Ninguém vai botar...
Não, pênalti não.